O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, ó Antímio, a Glória deixou-me, levou-me tudo o que tinha, para mim, só o jogo da forca.
Esquece tudo que te disse.
Jornalismo,
web design,
fotografia,
grafismo,
paginação.
A Cabra, muito mais do que um jornal.
Quinzenalmente nas cantinas, faculdades e cafés.
E todos os dias em www.acabra.net.
Na próxima quarta, depois da serenata, a noite continua com o convívio de Messina. Uma noite com muita animação e DJs no parque de estacionamento da faculdade. Um evento com apoio do RUC.
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
De artes performativas, um percurso de música, dança, live arts, teatro, conferências e cinema na cidade do Porto, de 24 a 26 de outubro. Consulte o programa em serralves.pt ou festivaltrama.org.
Apoio Rádio Universidade de Coimbra.
Rádio Universidade de Coimbra, rede regional de emissores. Celas 107.9, Cansais Vieiras 107.9, Monte Formoso 107.9, Santa Clara 107.9, Ingote 107.9.
Boa noite, bem-vindos então ao Moleskine. Hoje com um tema especial e uma convidada especial também, ela é Inês Patrão. Olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Faz então 5 anos, ou fez ontem 5 anos, que o singer-songwriter Elliot Smith faleceu e, portanto, este nosso programa vai ser dedicado ao Elliot Smith e penso que a Inês vai ser bastante importante neste programa, dado que ela já o conhece há muitos anos.
Sensivelmente, e eu dizer, há 10 anos que ouço a música do Elliot Smith. Conheci-o, portanto, antes de desaparecer. E tenho a discografia do senhor da carreira a solo. Ele pertenceu a uma outra banda, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos falar também um pouco sobre a vida e a morte e sobre as influências musicais para o próprio músico e eventualmente de projetos e outros músicos
que já sofreram influência,
exatamente, que confessam influenciados também por ele. Influências à parte, é inegável que Elliot Smith deixou uma obra riquíssima em termos sonoros e em termos de conteúdo de letras, e acabou por criar um som único e inconfundível, mesmo que com algumas inevitáveis comparações com nomes como os Beatles, sobretudo, mas também lá chegaremos.
E é curioso estás a falar nisso, porque além dele ter deixado uma grande obra, há pessoas que reconstroem constantemente a obra dele. Por exemplo, há um álbum que já é póstumo, dois aliás, além do New Moon, o anterior ao New Moon.
Exato.
Que já foram músicos que pegaram em algumas coisas que o Elliot Smith tinha deixado e aproveitaram e lançaram então. Portanto, o Elliot Smith,
exato,
depois de morrer ainda lança álbuns, que é uma coisa muito curiosa.
Os fãs terão agradecido certamente aos proprietários da música dele, em particular um senhor chamado Larry Crane, que então reuniu 24, ele e outras pessoas reuniram 24 temas em dois discos, no registro chamado New Moon, que foi lançado no ano passado. São temas gravados na altura em que ele andava a escrever o segundo e terceiro discos, a escrever e a gravar. Portanto, isto seria 95, por volta de 95. E é daqui que vamos retirar um dos seus temas mais conhecidos e mais reconhecidos. Foi o tema que lhe valeu uma nomeação ao Oscar, e que para muita gente foi aqui que tomaram contacto com a música do Elliott Smith pela primeira vez. Esta é uma versão um bocadinho diferente daquela que saiu na banda sonora e que se ouve no filme, uma versão mais antiga e mais acústica.
Banda sonora é esta do filme Um Bom Rebelde, acho que nos chegaste a dizer.
Mas... penso que não. O Bom Rebelde de Gus Van Sant, portanto o tema foi nomeado, ele foi nomeado para o Oscar de melhor canção original na cerimónia de 98.
E foi destronado pela Celine Dion.
Meu Deus. Não tinha hipótese nenhuma, devemos confessar, não é?
Sim, já estava tudo programado quase para que fosse a senhora a redatar.
Era onde o Titanic e mais nada.
E então vamos começar com a Miss Missouri.
Começamos com esta versão. Eu acabei de me aperceber que não trouxemos a banda sonora para o estúdio, portanto vamos ficar com esta versão incluída então na compilação New Moon, uma versão mais antiga e mais despida. É o primeiro tema para escutar.
I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red and a cold pain behind my eyes. It shoots back through my head with two tickets torn in half and a lot and nothing to do. But it's all right, 'cause some enchanted night I'll be with you. Tarot cards and lines in my head tell me I'm wrong, but this out of town to a place I see in a magazine that you left lying around. I can't hold my liquor, but I keep a good attitude, 'cause it's alright, sun and chance. Be with you. And though you'd rather see me gone than to see them come the day, I'll be waiting for you anyway. Next door the TV's flashing blue, frames on the wall, it's a comedy from the 70s when the lead no one recalls. You vanished into oblivion, it's easy to do, and I cry to see when you talk to me the day you said. But it's all right, some enchanted night I'll be with you.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room.
equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in, and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown."
Diretamente do White Album dos Beatles, ouvimos o tema Rocky McCune, um tema que marcou a infância do Elliott Smith. Aos 3 anos, o pai dele conta que o levou para o seu apartamento e que pôs a tocar o White Album dos Beatles, e que o Elliott Smith adorou e ouviu incessantemente este tema. Marcou assim a sua infância, o Rocky Raccoon. Este tema que conta uma história de um cowboy que tenta matar um homem que queria roubar-lhe a sua apaixonada. A este respeito, Elliott Smith mais tarde comenta ainda que a sua primeira apaixoneta era uma menina, sua vizinha, a Amy, e que eles brincavam que se casavam todos os dias, com a particularidade de quando estes se chateavam, eles também falseavam o seu divórcio.
Tinham de se divorciar, claramente.
Estavam chateadíssimos.
Então, indo um bocadinho às origens, já agora dizer que ele não nasceu Elliot, adotou o nome anos mais tarde, e eu, no muito que já li sobre ele, ainda não consegui identificar exatamente quando e porque é que ele escolheu o nome Elliot. Nasceu Stephen Paul Smith, realmente Elliot soa melhor, pelo menos para nome artístico. Nasceu em 1969 no Omaha, no estado do Nebraska. Cresceu sobretudo no Texas, mas passou uma parte significativa da sua vida em Portland, no estado do Oregon, de onde de resto é muitas vezes apontado como a cidade natal. Não é bem, mas ele de facto passou grande parte da vida lá. Foi aí que conheceu, deu os primeiros passos como músico começou a conhecer
o
sucesso.
Eu penso que ele deixou Texas e foi para Portland quando os pais se separaram. Uhum. E a mãe foi viver para Portland, e ele então ficou a viver com a mãe e separou-se do pai nessa altura. E li também que Elliott Smith tem uma tatuagem, uma pequena tatuagem do Texas, do mapa do Texas, no seu braço. Não sei se a fonte onde li isto era muito fidedigna, mas
é um facto que ele mudou de cidade várias vezes, mas Portland, de facto, foi uma cidade muito importante e é também de notar nas suas músicas e sobretudo nas primeiras que lançou a solo, há muitas referências à própria cidade, a locais da própria cidade e à própria cena musical de Portland, que é riquíssima e cada vez nos chegam mais músicos daqui. Começou por tocar guitarra, mas também, e que aliás era o instrumento principal, mas também tocava muito bem, aprendeu a tocar o piano, o clarinete, o baixo, a harmónica e também bateria, tocava pontualmente.
Era um multi-instrumentista.
Exatamente.
Foi mais ou menos na adolescência que ele começou, acho que por volta dos 14 anos, começou a editar a sério discos.
Ou a gravar, pelo menos.
Gravar,
não editava ainda,
não,
mas,
a editar, exato.
Mas começou a tocar e a gravar. Mais tarde pertenceu a uma banda, os Heat Miser, que lançaram o primeiro disco em 93. Lançaram apenas dois discos, se não estou em erro. Depois houve vários músicos, alguns músicos dessa banda que acabaram por colaborar com ele em discos e ao vivo. Portanto, foi mantendo algum contacto. E ainda quando estava na banda, ele escrevia muita coisa a solo que inicialmente não era suposto ninguém ouvir ou sequer saber que ele gravava. Que foram as canções que depois começámos a ouvir a partir do Roman Candle, que foi então o primeiro disco a solo em nome de Elliott Smith, que saiu em 94. Um disco muito cru, muito despido, de gravações muito lo-fi, onde quase só se ouve a guitarra e a voz altamente distinta do músico.
E tu tens trouxeste uma música que eu sinceramente não consegui encontrar. Como tivemos a ouvir os Beatles e esta música que marcou a sua infância, ele mostra bem a sua influência dos Beatles quando fez essa gravação.
Ele fez muitas vezes ao vivo, ele fazia, como todos os músicos fazem, versões de artistas e temas em particular que gostam. Ele era um fã acérrimo dos Beatles. Era conhecida a influência na... Foi das bandas, se não a banda que mais influenciou, primeiro que o influenciou a fazer música e que o influenciou no seu estilo também. Ele tocou várias versões de temas dos Beatles ao vivo ao longo dos anos, gravou algumas. Uma delas é de um tema chamado Because, que foi incluído num dos discos, porque há dois, da banda sonora do Beleza Americana. Há o disco da banda sonora do Thomas Newman, que é a parte instrumental. Depois há uma compilação de temas que inclui este Because, revisitado por Elliott Smith, um original dos Beatles.
Vamos então ouvir Because.
sitting on my watch so I can be on time. I'm singing love's praises with sugar-coated rhyme. By and by, on you I'm casting my eye. I'm painting the town, swinging my partner around. Well, I know who I can depend on, I know who to trust. I'm watching the roads, I'm studying the dust. I'm painting the town, making my last go round. Well, I'm scuffling and I'm shuffling and I'm walking on briars. I'm not even acquainted with my own desires. I'm rolling slow, I'm doing all I know. I'm telling myself I've found true happiness, that I've still got a dream that hasn't been repossessed. I'm rolling slow, going where the wild roses grow.
Ouvimos agora a voz de Bob Dylan, que foi também uma das influências de Elliott Smith. Aliás, Elliott Smith conta que cresceu no Texas a ouvir música country e que o pai lhe ensinou a tocar a música Don't Think Twice, It's All Right, do Bob Dylan.
Já agora, correção para o que dissemos há pouco, mudou-se para Portland para viver com o pai e não com a mãe.
Exato, ao contrário.
Exatamente.
Sim, porque ele cresceu no Texas com a mãe e depois foi para Portland morar com o pai.
É verdade, e esta mudança trouxe algumas coisas boas em termos musicais. Foi então quando começou a tocar e a gravar algumas coisas. Também foi por esta altura que começou a experimentar drogas e álcool com os amigos. E isto depois teve consequências, obviamente, complicadas. Na sua vida.
E que essa é uma vivência que, no fundo, teve consequências complicadas, mas que ele acabou por expressar em algumas músicas.
É verdade, contando... normalmente a música, as letras, se repararmos com atenção nas letras, ele não gostava muito que lhe dissessem isto, mas eram sobretudo letras deprimentes, ou de alguém que estava deprimido. Ele também lutou com depressões ao longo dos tempos, e é evidente, se formos tomar atenção, há canções que são claramente sobre experiências com drogas e experiências com álcool, ou referências a bebidas. Estava-me a lembrar, por exemplo, no Miss Misery, que abriu o programa, o tal tema nomeado ao Oscar. Ele começa por dizer "I'll make it through the day with some help from Johnny Walker Red", pronto, que é uma vida alcoólica.
É engraçado, ainda em relação a essa noite dos Oscars, eu li alguns, que eu não sei se é mito ou verdade, que ele foi quase que chantageado para tocar na noite dos Oscars, porque ele não queria tocar, mas depois foi de tal maneira pressionado que acabou por conseguir, por ir, claro, fazer o frete.
Esse momento é normalmente, eu não sei se isso é verdade. Eu ontem ouvi vi um vídeo dele no YouTube, uma entrevista antiga que fala dessa performance, e não me pareceu, ele não disse nada que tivesse sido forçado. Ele disse que Estava só um bocadinho nervoso, mas nada.
Pois, e notava-se, porque eu vi-o, curiosamente também estive a ver o vídeo no YouTube, e ele estava assim bastante nervoso a tocar contido ali, chegou ao palco sozinho com a sua guitarra e tocou.
A única coisa que ele disse foi que a música foi reduzida por questões da emissão, não é? De contagem do tempo da emissão, que já é longuíssima por si. Os temas normalmente são reduzidos e a música foi encurtada um bocadinho, mas esse momento da performance nos Oscars foi certamente o mais mediático da sua carreira, mas é amplamente descrito como dos momentos televisivos mais surreais de todos os tempos, porque ele estava ali completamente fora do seu meio e fora de contexto, quer dizer, a tocar ao lado da Trisha Yearwood e da Celine Dion, que, portanto, a nomeação teve os seus aspectos positivos, não é, em termos de exposição mediática, mas foi um bocadinho surreal no meio do que é habitual para a Academia.
E claro, essa exposição faz com que também se criem muitos mitos então à volta do acontecimento, não é?
Criou-se mítico aquele fatinho branco e ele muito tímido lá em cima do palco a tocar uma versão de 2 minutos do mesmo.
Mas eu gostei de ver o vídeo. E então, a música que vamos ouvir...
Falando em drogas, e agora já tens aí o CD preparado, vamos ao segundo disco. Eu ontem já agora descobri um programa, não é? Como era o aniversário da morte, fui à internet à procura de umas coisas. Recomendo uma passagem regular até para quem é fã, para quem gosta, pelo site oficial de fãs, que é o sweetadeline.net, se não estou em erro.
Sim, eu também visitei esse site.
Que tem sempre notícias atualizadas e atesta à importância do músico ainda hoje, e espero que por muitos anos. Há sempre notícias volta e meia, até porque há uma fundação do Elliott Smith para crianças que sofrem de abuso, se não estou em erro, e tem notícias acerca disso e notícias acerca de referências ao músico, versões que fazem de músicas dele, de espetáculos de tributo, fizeram-se muitos na altura em que ele morreu, mas todos os anos fazem-se por várias cidades dos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo vários espetáculos de tributo, muitos com nomes conhecidos a tocar versões dele. E volta e meia aparecem temas, gravações de temas antigos e entrevistas antigas que alguém põe na internet, então é uma boa fonte para ir descobrindo essas coisas.
Portanto, o site oficial de fãs do
Elliott, que já era antes de morrer, sweetadeline.net. E estava aí ontem uma referência a um programa de rádio que foi emitido em Portland e que está disponível na internet. Podem ir ao site e encontrar o link e fazer download, em que se discutiu durante uma hora com pessoas que o conheciam essencialmente e depois outras que ligaram para o programa, a vida dele, a influência, etc. e tal. E houve uma rapariga que teve experiências com drogas e que falou da importância que a música do Elliott Smith, em particular, a que se referia a essas experiências e à forma como ele lidou com isso, e superou em tempos, mas enfim, não completamente eficazmente. E ela falava, e falou em particular desta música, que é o Needle in the Hay, que curiosamente também foi utilizada, que é claramente sobre drogas, e foi utilizada numa banda sonora também, no filme The Royal Tenenbaums.
Sim.
É uma das músicas que aparece numa cena que eu gosto particularmente, com o Luke Wilson. E penso que se ouve na totalidade. Vamos então ouvir a faixa que abre o segundo disco, é o trabalho homónimo, Elliott Smith.
don't have a clue. Sometimes they just get caught in the eye. You're pulling him through.
Hey.
Misery. Não.
Miss Misery já foi. Este já foi. Ouvimos dois temas seguidos. Lá atrás passamos pelo disco homónimo, o segundo, e ouvimos Needle in the Hay. E depois passagem para o trabalho seguinte, Either Or, de 97, do qual retiramos Ballad of Big Nothing.
Exatamente.
Esse é que estávamos a ouvir.
Que eu queria dizer. Miss Misery já ficou lá atrás. Essa música, então, que ouvimos, pertence ao álbum de 97. Do Elliott Smith, portanto, ele já é o terceiro álbum da carreira a solo dele.
Este aqui é um álbum já um bocadinho mais complexo em termos de. Ou pelo menos os temas aqui têm, não são tão acústicos e já têm mais alguns instrumentos à mistura, mais bateria.
Já não é tão cru, uma sonoridade tão cru, não é?
E tão lo-fire, uma coisa um bocadinho mais produzida. Normalmente na discografia dele, o segundo, terceiro e quarto discos, portanto o homónimo, este Either Or e o que seguiu, o XO, que foi o primeiro para uma grande editora, a DreamWorks, e foi pós-Oscars, são normalmente apontados como os três mais importantes da sua carreira, os mais notórios. Estamos aqui a tentar falar por gestos. Então, o primeiro, como tínhamos dito, o primeiro trabalho a solo foi o Roman Candle. Esse sim, eram apenas as gravações num quatro pistas, uma coisa muito, muito lo-fi, editada numa independente, e depois lançada pela Kill Rockstars. Também é uma independente, mas também foi lançada na Cavity Search, era isto que eu estava à procura. O segundo, então, o homónimo que escutámos há pouco, em 95. E depois surgiu este, como dissemos há pouco, alguns membros do Sheetmiser foram participando nos trabalhos. O Neil Gust, que ele conheceu na faculdade, de quem foi companheiro de quarto, que era do Sheetmiser, participou neste Either Or, por exemplo. Aqui também continuamos a ter a temática das drogas, mas o músico explicou que aqui tinha usado o tema das drogas como um veículo para ultrapassar a dependência, uma forma de exorcizar, vá lá, em vez de ser o cantar ou escrever particularmente sobre drogas.
Portanto, era uma forma de expressar-se também.
Exatamente, um bocadinho para se
libertar
disso.
Não é? Entretanto, e referindo-nos ainda um pouco às influências do Elliott Smith, ele sempre foi muito comparado ao Nick Drake. Portanto, as críticas começavam a dizer que ele era muito parecido com o Nick Drake, não só pela forma como cantava, mas pelas suas letras. Ele mais tarde chegou a comentar que talvez essa comparação fosse acertada, apesar dele só ter ouvido duas a três músicas do Nick Drake. Tinha gostado do Nick Drake e que achou que ele tinha uma estrutura soft, foi este o termo, uma estrutura soft e uma escrita musical parecida com a sua. Daí que ele tenha gostado da comparação.
É um bocadinho inevitável esta comparação ao Nick Drake, feita, como percebemos, sobretudo pela crítica, pela imprensa. E não é de todo negativa. O Nick Drake, também ele um músico malogrado. Ele nem sequer conheceu o sucesso, mas ele morreu nos anos 70, se não estou em erro, e ainda hoje é uma influência inegável em muitos singer-songwriters. Alguns se calhar tentam copiar, outros se calhar é uma influência mais inspiradora, e acabava por ser um bocadinho inevitável, precisamente pela questão da voz. E a voz do Elliott Smith é muito trabalhada em estúdio, um pouco trabalhada em estúdio, em muitos temas, e é uma das formas uma das características, aliás, que torna a música dele mais reconhecível, é a forma como canta e como a voz é gravada muitas vezes em camadas, e que ajuda a criar um ambiente um bocadinho mais dramático por vezes,
quase depressivo mesmo, né? Um pouco depressivo. O Nick Drake vai estar aqui representado no Moleskin com o tema Time Has Told Me, do álbum Five Leaves Left.
You're right.
Independence Day do Elliott Smith, uma música retirada do álbum, não sei se me queres ajudar, Inês.
XO, foi lançado em 98, portanto já aqui a assinar pela DreamWorks Records, e entretanto extinta esta editora, continua a existir a DreamWorks dos filmes, mas a editora acabou por se extinguir. Isto foi então no rescaldo dos Oscars, foi-lhe oferecido um contrato que ele assinou com esta major, e para a qual então acabou por juntar alguns músicos em estúdio. Temos aqui uma música que não é o Elliott Smith.
Não, definitivamente não é o Elliott Smith. Então ele assina finalmente por uma editora.
Assinou por dois discos. Aqui retiramos então este Independence Day. Ele não queria, e a propósito ainda da história dos Oscars, ele não queria propriamente um salto para o sucesso. E há bocado falávamos da relutância em tocar a canção na cerimónia. De facto existiu, pelo menos segundo aqui uma citação da Wikipédia, mas os produtores lá o convenceram, dizendo que a canção seria tocada ao vivo e não em playback por ele. Então isto foi o início de um sucesso um bocadinho mais amplo e mais comercial do Elliott Smith, este XO, e também o álbum seguinte, que foi o Figure Eight, ainda gravado pela DreamWorks também. Um álbum mais cheio em termos sonoros, com uma maior variedade de instrumentos, que foi recebido de forma positiva por uns e menos positiva por outros. Alguns fãs mais hardcore gostavam das coisas acústicas e lo-fi do início, se calhar não gostaram tanto de ouvir esta nova vertente, que não é assim tão tão radicalmente diferente. Simplesmente as músicas são, eu acho que a alma das músicas e dele enquanto músico continua lá a estar, o vinco dele, simplesmente são elaboradas de uma forma um bocadinho diferente na maior parte dos temas.
São mais orquestradas as músicas.
Exatamente, é um disco de estúdio, claramente, que encontramos então no trabalho de 2000, saiu em 2000 este Figure Eight, o último álbum que ele lançou em vida. Já agora, não sei se vamos já avançar para a parte da morte, mas estamos a acabar
antes ainda de acabarmos, eu gostava de deixar como exemplo de um músico que foi influenciado já pelo Elliott Smith. Foram muitos, tivemos os Death Cab for Cutie, que chegaram a usar mesmo t-shirts com estampados do Elliott Smith, mas neste caso vamos ficar com o Suvian Stevens, que quando lançou o álbum Seven Swans, foi logo, apontaram-lhe logo o dedo a dizer: ok, isso é Elliott Smith.
É muito Elliott Smith. Sim.
Estás a imitá-lo, só que estás a imitar o Elliott Smith numa tonalidade um pouco diferente, uma tonalidade lá está um bocado voltada para aquilo que eles chamaram Sunday School. Que eu acho que tem um bocado a ver com Sunday School, com a catequese, com, uhum. Porque este álbum do Suvian Stevens tem um tom um pouco religioso. E então, retirado deste álbum, vamos ouvir a música Abraham do Suvian Stevens.
You had raised your arm.
Então, de seguida, vamos escutar Death Cab for Cutie, e com um tema que se chama Blacking Out the Friction, tema este que integrou um encore ao vivo da banda, encore este que foi remisturado com um tema do Elliott Smith. Foi a 21 de outubro de 2003 que Elliott Smith morreu. Deixou uma grande obra musical, e a morte dele causou alguma polémica também, penso eu, a nível da imprensa e dos mídia, que fizeram grandes teorias acerca da forma como ele...
Para um músico perturbado, é óbvio que ele foi encontrado com duas feridas de... facada no peito, e questionou-se na altura, e hoje ainda se questiona um bocadinho, se teria sido suicídio ou se teria sido
homicídio.
Lá está.
Mas dada a
história do músico perturbado, a maior parte das pessoas aceitou, entretanto, que foi suicídio. Muitos achavam que era inevitável. Para quem não o conhecia tão bem, se calhar para os fãs, seria talvez menos óbvio, até porque se falava nos últimos anos, nos últimos tempos da sua vida, falava-se que ele estava recuperado livre das drogas. E ele falou na última entrevista que ele deu à imprensa, a julgar, aliás, fiando-nos naquilo que lemos na internet, terá sido para uma revista norte-americana chamada Under the Radar, onde ele apareceu várias vezes. A última entrevista, sensivelmente um ano antes de morrer. Uma entrevista muito... ela está online ainda, podem ir ao site da revista Under the Radar Mag ou magazine.com. A entrevista ainda lá está. E víamos um músico realmente que nos parecia renovado, feliz com o que estava a fazer. Ele estava na altura a gravar temas novos em estúdio.
Portanto, com projetos de futuro e não
exatamente.
Num tom de...
Falava-se nele ter deixado as drogas e tudo mais, e portanto acabou por ser inesperado, porque a maior parte das pessoas não estaria a contar, mas depois, refletindo no passado, se calhar acabaram por concluir que seria suicídio, mais cedo ou mais tarde, inevitável. O que importa saber é que ele deixou 5 discos de originais, mais as participações com a banda, agora falha-me o nome, o Hitmiser. e depois os temas que ele estava a gravar na altura em que faleceu foram recuperados. O disco estava quase concluído, mas ainda assim postumamente foi concluído, foi editado. Mexeram em alguns temas e remisturaram alguns temas, e saiu no disco precisamente um ano depois do seu desaparecimento. Foi editado From a Basement on the Hill, e no ano passado então a tal compilação de 24 temas que constituíam a maior parte, maioritariamente originais, e algumas versões de compilações muito difíceis de encontrar foram então compilados no trabalho New Moon.
Desculpa interromper-te, Inês, mas o nosso programa está quase a chegar ao final e não poderia terminar sem ouvirmos de novo então o Elliott Smith. E eu coloquei o desafio à Inês de escolher uma música, pedia-te só que dissesses a música que escolhesse
em 3 segundos.
É
impossível escolher uma música de Elliott Smith, nem sequer uma música de um disco de Elliott Smith, para quem confessamente gosta de toda a discografia. Eu vou ao XO porque foi eu conheci, eu tomei contacto com a música dele através da sonora do Good Will Hunting em 98, e 98 também foi o ano deste disco e foi o primeiro disco dele que eu comprei.